Vamos a Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, rememorando um pouco o contexto imediato, passado. Moisés pedira a Deus para se revelar mais e fizesse conhecer o caminho dele, Deus, a Moisés. Comentamos que ele devia estar se referindo aqui a uma decisão definitiva de Deus sobre ir ou não, pessoalmente, acompanhando o povo na jornada pelo deserto até a terra prometida, que deveria levar apenas alguns meses, mas que levou 40 anos, como vamos ver depois. Seja como for, Deus disse que não iria mais com eles. Moisés, por causa da questão da idolatria, com o bezerro de ouro e tudo mais ali. Moisés ficou muito sentido, subiu ao monte, conversou com Deus, voltou, colocou uma tenda provisória lá fora do arraial. E vimos isso aí. E ele também, Moisés, pediu para Deus provar que ele, Moisés, havia encontrado favor, graça da parte de Deus. Observei que Moisés se mostrava como que inconformado com o que já conhecia de Deus e queria mais. Isso depois de ter visto Deus na sarça ardente, depois de muitos milagres, poderosíssimos milagres na frente de Faraó, visto Deus no monte várias vezes, em que ele subia e descia do monte, enquanto o povo ficava reunido no pé do monte. Por último, falado com ele face a face, como vimos, nessa tenda provisória que Moisés armou. Um fato único na história, de um ser humano conversar com Deus face a face, não, expliquei na época, não vendo a face da glória de Deus, que homem nenhum poderia ver e continuar vivo, mas no sentido de face a face, de estar frente a frente, como um amigo com o outro, conforme Deus explica lá em Deuteronômio. E terminamos perguntando o que, que Deus iria responder a esse pedido de Moisés, aqui no capítulo 33, e fomos até o 16. Nós terminamos, então, apresentando as argumentações de Moisés, e eu até deixei um pequeno suspense, perguntando, e Deus, o que é que resolveu? Aí eu disse, na próxima semana, que é hoje. Êxodo 33, versículo 14, eu falei que tinha ido até o 16, não, tinha ido até o 13. Mas agora, então, recomeçamos com o 14, que eu tinha parado de propósito exatamente aqui no 13. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a crescer e crescer com ela, com esta revelação maravilhosa. Contando com a presença do Espírito Santo em nós, a iluminação que ele nos dá, a sabedoria, o conhecimento para entender as coisas do alto, poder espiritual para resistir às tentações e que vivemos aqui nesta terra complicada, difícil, amaldiçoada por ti, até Cristo voltar, estabelecer o seu reino e depois destruir esta terra e criar novo céu e nova terra. Estamos no meio do processo. É um processo doloroso, sofrido para todos os envolvidos, crentes especialmente no sentido de terra, por causa das perseguições, das dificuldades, mas esses mesmos crentes, felizardos que são, por terem sido eleitos para gozar de eternidade ao teu lado com Cristo. Então, nos ajuda a passar esses momentos na terra difíceis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É quase inacreditável o que a gente lê aqui. a resposta de Deus, a minha presença irá contigo. Moisés conseguiu que Deus voltasse atrás. Deus revoga o que ele disse, ele cancela o que ele tinha dito no versículo 3, mesmo capítulo, está aqui, capítulo 33. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Já lemos isso, já pregamos sobre isso, acabei de rever tudo isso. E mesmo capítulo, a minha presença irá contigo. Versículo 14. Então, Deus volta atrás. Eu não vou entrar pela questão da onisciência de Deus, que ele já sabia, que ele é imutável. Eu já comentei rapidamente isso recentemente, não vou desenvolver essa parte. Obviamente, isso não compromete em nada a imutabilidade de Deus, a presciência de Deus, a onisciência de Deus, nada. Então, o que se vê é o mesmo Deus que fez o universo e as rigorosas leis físicas, matemáticas, químicas, tudo que mantém esse universo funcionando, que estabeleceu uma lei de comportamento humano da qual está escrito que não vai passar um jota até que tudo se cumpra, esse Deus volta atrás pela oração de um homem. Olhando pelo ponto de vista humano, como Moisés, e olhando pelo ponto de vista do poder de uma oração. Então, Deus diz, tudo bem, Moisés, não vai ser mais um anjo comum, como eu disse que iria com vocês. Eu não iria abandonar vocês, você sabe disso. É, eu sei, pois é. Mas eu queria era o Senhor mesmo. Pois eu vou. E como estava previsto antes, o plano é retomado. Minha presença irá contigo e te darei descanso. Significa estabelecimento em Israel. Esse descanso de Deus aí é muito comentado em Hebreus, explicado lá, é um assunto muito interessante, não muito fácil, inclusive, mas simplesmente aqui vamos ficar só com esse comentário que eu te darei descanso, é que eu te introduzirei e te colocarei na terra que eu prometi aos teus pais, aos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Versículos 15, a primeira parte do 16, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? É interessante. Aí ele diz mais, não é porventura em andares conosco? Quero ir até aqui. Parece que essa frase, ou essas frases de Moisés, estão um pouquinho deslocadas, como se fizessem mais sentido antes da resposta de Deus, e ainda fazendo parte da argumentação de Moisés. Pode ter sido isso, e o autor, talvez ele próprio, o autor, colocou nesta ordem aqui. Ou, de fato, quando um assunto é muito pesado, muito grande, e alguém está querendo convencer o outro, e o outro diz, pois está bom. Aquele que estava argumentando não para. Está tão embalado na argumentação e tão empolgado que continua argumentando como se o outro não tivesse respondido. E ele até respondeu, pois está bom, eu vou. É importante ir mesmo e tal, é por isso. Às vezes até repete a argumentação. O outro até já disse. Então, parece que Moisés vai aqui, de fato, no embalo, na emoção, de continuar dizendo como se fosse, Senhor, é isso mesmo, e não tinha outro jeito para ser, seria mais ou menos assim. Mas, cronologicamente, parece um pouquinho deslocado, de fato. Mas isso não importa, porque Moisés confirma claramente a necessidade de Deus ir mesmo com eles, e não valeria a pena, isso é importantíssimo, não valeria a pena o povo ir sem a presença de Deus. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Senhor Deus, aquele teu plano de matar o anjo comum, para nós não funciona não. Moisés, rejeita o plano de Deus. Claro que agora ele está sendo um pouquinho mais ousado após Deus ter dito, pois eu vou. Agora ele teve talvez um pouco mais de coragem em dizer, é porque não ia funcionar. E para nós, era melhor nem ir. Então você vê que ao mesmo tempo é uma ousadia de Moisés, é um confronto que Moisés faz com Deus, sem dúvida, mas ao mesmo tempo um confronto altamente favorável a Deus, glorificando Deus e dizendo: sem a tua presença, para nós não adianta, pode ir 1.000 anjos. Aqui sou eu que estou dizendo, Moisés não disse isso, mas ele disse. Não, ali, aquele plano alternativo para nós não funciona. E ele não funcionaria, e ele argumenta novamente, tocando no ponto de ter achado favor ou graça aos olhos de Deus. Para Moisés, não é nem a melhor opção, a única opção que ele via nesse drama todo aqui, só via um jeito de Deus mostrar, provar que o povo e ele próprio Moisés tinham achado favor, graça aos olhos de Deus. Uma: Deus, tu tem que ir conosco. Tens que ir. Se não for, eu não me convenço que eu achei graça aos teus olhos. E nem o povo achou graça aos teus olhos. Tu não vai conosco? Não. Que favor é esse nós encontramos aos teus olhos? Claro que eu estou pormenorizando um pouco a oração aqui. Mas vejam que é isso que a gente tem que entender as entrelinhas e de fato, descer um pouco mais fundo. Para tirar o devido valor e as lições aqui contidas. Em suma, Moisés estava insistindo em conhecer melhor a Deus, no, na parte do diálogo que eu tratei na pregação passada. Tu vais conosco mesmo e tal, faz-me saber os teus caminhos e tudo. Aí Deus faz saber o caminho no contexto de vai ou não vai com o povo? Deus diz: vou. Aí Moisés diz: ótimo, porque sem a tua companhia não iria funcionar. Aqui tem um assunto novo na interação Moisés-Deus. Não é só a questão, gente, isso é de uma importância. Não é questão só de conhecer melhor a pessoa de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Que na primeira parte do diálogo era isso que Moisés estava querendo. Vai ou não vai conosco e tal? Qual é teu plano? Vai mandar o anjo mesmo? Não vai funcionar e tal? Mas agora ele deixa claro: sem a tua presença, não adianta nós irmos. Então Moisés, além de querer conhecer Deus, os planos de Deus, ele queria agora a presença, a companhia de Deus. Absolutamente ouro para nós isso. Você tem dito para Deus que se ele não estiver lhe acompanhando passo a passo, não vale a pena você nem viver, tocar para frente? Senhor, eu acho ótimo ler a tua palavra. Eu acho ótimo aprender doutrina, acho ótimo ir para os cultos, encontrar os irmãos lá, comungar com os irmãos, ler livros, saber que eu estou livre sobre a tua existência, teus caminhos, a tua maneira de ser, o que tu queres de nós, é muito bom, e saber que eu vou para o céu, é bom demais, e saber, e a minha mente, o meu espírito ficam cheios de conhecimento, que fazem muito bem à minha alma e tal, e tal, e tal, e tal, mas não é suficiente. Eu saber essas coisas e usufruir dessas verdades é maravilhoso, mas para mim é muito pouco. Eu quero a tua companhia. Eu não quero só te conhecer melhor através das tuas revelações, de ler a palavra e saber que Cristo volta e vai reinar. E novo céu e nova terra, ótimo, não é suficiente. O meu dia a dia aqui, a minha trajetória para o céu, se não for com a tua presença, não me interessa. Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum nesta terra sem a tua presença. E vou dizer mais, Senhor, eu não quero ir nem para o céu sem a tua presença. O céu não me interessa. Mas está cheio de anjos lá, é lindo, é maravilhoso, é espetacular. O céu, você não pode imaginar o que você está dizendo, a beleza que é o céu. Não me interessa ir para o céu sem a tua presença, sem imaginar tu lá, imaginar Cristo lá. Não, 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 não. Eu não quero ir para a escola amanhã, eu não quero ir para o meu trabalho, eu não quero ser vacinado, eu não quero nada. Nada, 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 nada. Eu vou ficar no fundo de uma rede. Eu não quero nem ficar no fundo dessa rede. Porque ficar no fundo de uma rede doente com a tua presença, é desagradável, mas é rico. Enche a alma, enche o coração. Lá na UTI, com a tua presença, vai, funciona. Sofrendo, com dor, seja como for, mas eu estou com a tua presença, tá bom. Aí eu atravesso isso aqui e vou para o céu numa alegria que eu não posso falar. Mas sem a tua presença não me interessa. E você pensa que sabe orar, né? E eu, e nós. Isso é uma oração de um crente. Às vezes aqui no culto de oração, no nosso pobre culto de oração, em termos de frequência, de número, e nosso riquíssimo culto de oração em termos de qualidade dos que estão aqui e das orações que são feitas aqui, algumas vezes a gente tem que dizer, o dirigente e tal, pessoal, agora vamos orar um pouquinho mais para cima, né? Já disse quantas vezes, vocês sabem. Porque é natural, mas a gente fica muito no aqui, né? E agora com a pandemia dessa, aí pronto, aí é fulano, é o primo de fulano, é ciclano que adoeceu, orar por isso, aí vai, 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 vai. Agora posso dar ideia que o pastor Mauro está desconsiderando, considerando de pouca importância orar pelo primo de um, pela mãe do outro, então, de jeito nenhum. Tudo isso é importante. Mas é a prioridade nas nossas vidas? Não. É o mais importante? Não. Então, se por acaso a gente orasse pela saúde, pelo bem-estar e tudo, mas estivesse no fim brigando pelos minutos que faltam, disse: peraí, eu quero orar, mas quero ter um pedido aqui. Diga aí, quem foi que adoeceu lá na sua casa? Não, 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 não. Eu quero orar pedindo a Deus a companhia dele, que eu estou achando pouco. Esse é um pedido de oração que mostra onde é que o crente está com a mente prioritariamente. Repito que as coisas da terra são importantes, devemos orar por elas, pelos nossos parentes, amigos, tudo isso. Mas achar que isso é a prioridade, mas eu vou até o último dia. Claro, eu vou bater na tecla. O importante são essas coisas que nós estamos observando aqui e mostrando. Vejam, adquiram visão. Ah, mas não sou pastor. E você acha que o Espírito Santo só ensina pastor? E tem muito pastor que o Espírito Santo não ensina quase nada, porque o pastor está noutra também, até ensinando heresia. Tem tanto nome que gente que se diz pastor hoje, que dá é asco. Então, o importante é o crente adquirir por si só sabedoria suficiente para ler as escrituras e ver que coisa linda aqui, cara, que coisa. Olha Moisés aqui, lutando, lutando, ele não para de lutar. Sempre querendo mais Deus, e Deus cedendo, Deus concordando em ceder, como é Moisés? Eu acabei de lhe dizer lá no versículo 3 que eu não vou com você, e você continua. Não, pois tá bom, eu vou. É impressionante o tamanho do poder da oração daquele homem e do quanto agradou a Deus. E tinha hora de Deus interromper orações. O próprio Moisés, coitado, pediu para Deus suspender o castigo dele não entrar na terra prometida. Lembram disso? E Deus disse: peça mais não. O mesmo Deus. Esse pedido eu não quero mais nem ouvir. O mesmo Deus. Que coisa. De alguma maneira ele não se sentiu glorificado com o desejo de Moisés de querer entrar, de insistir. Deus, de alguma maneira, não. Agora, Senhor, desista da tua decisão de não ir conosco e vai conosco. Tá bom. Vamos lidar mais com esse Deus. Investir mais tempo com esse Deus, buscando, lutando. Mas não é lutando só para a sua saúde, não é lutando só para o seu salário. Sua luta tem que ir para outro plano, outra faixa. É ali onde está a sua luta com Deus. Aí Moisés toca num ponto importantíssimo, que eu não vou comentar quase nada, eu acho que eu tenho uma série de muitas pregações, talvez 15, 20, não sei, nem olhei, sobre este assunto aqui. Eu digo, eu só vou tocar, porque aí eu tenho que fazer um parênteses na caminhada com Êxodo e entrar nesse assunto, que eu não vou fazer. É a separação bíblica. No final do versículo 16, né, ele fala uma frase que passa aqui quase desapercebido, mas isso é de um tamanho gigantesco. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Esse separado do hebraico é distinguido. É, pode considerar separado mesmo. A doutrina da separação de Israel com os outros povos é um ensino importantíssimo no Velho Testamento. Israel era um povo à parte. Por quê? Porque foi eleito, separado, santificado por Deus para ser o povo dele, Deus. Os judeus não deveriam se juntar com outros povos, casar, adorar os deuses deles, comungar com eles, ter uma convivência íntima, intensa? Não. Motivos? Dois. Pelo menos, primeiro, a própria convivência que tinha Deus com ele, povo, Deus não estava na companhia deles? Não garantiu a Moisés que, então, estarei com vocês? Pois bem, é incompatível a convivência de um Deus, de um povo que tem Deus no meio dele, com outros povos que não apenas não têm Deus no meio, como irritam esse Deus, hostilizam esse Deus, pecam incessantemente contra este Deus, odeiam este Deus. Incompatível. Segundo, mas não menos importante, a convivência do povo de Deus com outros povos iria terminar afastando o povo de Deus do seu Deus. É tudo o que eu tenho a dizer, além do fato de que no Novo Testamento o princípio da separação é aplicado para os crentes com relação ao mundo. É perfeitamente importado o princípio de separação do povo de Israel com relação aos outros povos da terra. Esse princípio é aplicado diretamente para o povo de Deus na terra, no sentido agora de igreja, dos crentes reunidos em igrejas locais. Se Deus está conosco, nós temos que ser separados em várias áreas da vida do restante do mundo. Observe a expressão, se Deus está conosco, ou considerando que Deus está conosco. Então, o motivo básico da separação, Moisés dá uma aula aqui profunda de teologia. E cá, por que separação bíblica? Ah, vamos procurar o Jonathan Edwards, vamos procurar o grande teólogo, vamos para cá, Calvino logo, muito antes de Calvino, Agostinho, vamos ver lá, que é. Não, vamos para Moisés. Moisés dá aula para nós, separação bíblica. Hoje, a aula está aqui, talvez a principal passagem na Bíblia sobre separação bíblica seja esta, porque explica na raiz, Não é, porventura, em andares conosco, de modo que somos separados? Por isso nós somos separados. O motivo da separação é o fato de que tu estás conosco, na nossa companhia. E, claro, no caso do crente do Novo Testamento, Deus está conosco, como sendo o Espírito Santo, como Deus que é, habitando em nós. Isso é tão forte que a gente nem abarca completamente isso. Mas começa a ideia esta, de Deus estar dentro de nós, está conosco. Além do fato da nossa comunhão, estarmos juntos e como igreja, vamos falar muito em igreja hoje à noite e tal. Os motivos são basicamente os mesmos. A convivência íntima, intensa, de quem é a habitação do Espírito Santo é incompatível com quem, além de não ser a habitação do Espírito Santo, não está dando a mínima para o Espírito Santo, hostilizar o Espírito Santo, não saber nem quem é Espírito Santo, não querer saber quem é Espírito Santo e hostilizar o Espírito Santo, a Deus, a Cristo. Cristo é mais disfarçado a hostilidade, porque Jesus, Jesus para lá, Jesus para cá, cristianismo, evangélico, tudo para pessoas que amam a Deus e tal, é mais fácil disfarçar. Ainda vieram falando muito no Espírito Santo, de uma maneira exagerada, e quanto ao papel dele de falar de Cristo aos corações, o movimento carismático que colocou o Espírito Santo numa posição que arranhou o ensino da Bíblia quanto à posição do Espírito Santo de falar de Cristo. Mas, de fato, o menos óbvio é a pessoa de Cristo quanto a essa hostilidade toda, porque muitos falam nele e dizem que gostam, que o amam e tal, mas, na maior parte das vezes, fachada e, como ele diz, só de boca. O próprio Jesus Cristo reclamou muito isso aí, só de boca, falando que eles adoravam a Deus de boca. Então, a convivência intensa e íntima de quem tem o Espírito Santo dentro de si e quem quer honrar a Deus, não dá, não é uma convivência saudável, é incompatível com quem não tem nada disso. Isso é meio óbvio. E segundo, não menos importante, mesma coisa que eu falei quanto ao povo de Israel, a convivência íntima e intensa com o mundo afasta o crente de Deus. Afasta. As más conversações corrompem, como diz as Escrituras. A companhia ruim afasta, afasta. Às vezes de uma maneira imperceptiva, às vezes de uma maneira muito sutil, mas tem crentes longe de Deus, longe de Deus. E não longe no sentido de pecado explícito, de um testemunho que está envergonhando a igreja, que necessita a igreja se reunir, os pastores e diáconos, líderes da igreja, vir para uma sessão, encarar e disciplinar e tal. É necessário muitas vezes tudo isso, mas isso é pouco. Acontece muito pouco esse tipo de situação. Muitas vezes o crente, quando entra num rumo desse tão contrário ao andar cristão saudável, ele próprio se afasta, vai embora. Então, não estou falando desse tipo. Eu estou falando de crentes que estão longe de Deus, não a tal ponto de pecados explícitos e escândalos, mas a ponto de valorizar pouco as coisas do alto, de fazer orações muito elementares, de não valorizar um culto de oração que a própria igreja promove toda semana, não valoriza nem um pouquinho, nem um pouquinho. Não, parece que não entende, não entra na cabeça. Que tem condições de estar, mas não vem. Não entrou. Está longe, está longe. Tá, não está com aquela proximidade mosaica de Moisés, com esse exemplo aqui, e de um Paulo desse, de um crente modelo, que tenta valorizar a companhia de Deus e a companhia dos que são de Deus, mas não valoriza fazer o quê? Não adianta, eu já disse, eu vou, pastores antes de mim, pastores de hoje, pastores depois de mim, muitos, milhares talvez, passam pela fase de ver, não vai, além deste ponto, não vai, porque o Espírito Santo não quer que eu vou, não quer ir, não quer dirigir lá, ele vai estabilizar os crentes, por isso, eu não sei, não sou Deus, graças a Deus eu não sou Deus, então me compete só pregar e tentar viver uma vida de exemplo, mas botar na cabeça, abrir a cabeça, não é nem a cabeça, que abrir a cabeça um cirurgião faz, mas é abrir o espírito, abrir a alma e colocar dentro, valorize isso, não adianta. Chega um ponto que ora, prega e Deus resolve fazer o que ele quiser. Mas o fato é que muitos crentes andam frios por causa da não separação com as coisas do mundo. Sim, isso é altamente questionável hoje, politicamente falando, é uma coisa horrível. Nos dias de hoje é uma arrogância, um orgulho inaceitável, um negócio odiento. Eu sei o que esse mundo velho perdido está fazendo com esse negócio de minoria, com tudo, tudo. Devemos amar as minorias, devemos amar até os inimigos, quanto mais minorias. Mas é óbvio que está sendo feito um barulho completamente desproporcional, completamente avesso, até o bom senso, ao que é razoável, nem falando em coisas das escrituras, se falarmos aí que arranha tudo mesmo. Então, o mundo está assim, cada vez pior, e não sei se vai ter retorno. E o crente que se envolve com o mundo ali, não a ponto, repito, dos pecados escandalosos, mas ali naquela convivência, muita conversa, muito papo, muita troca de ideia, muitos grupos e muito isso e muito aquilo, ele vai se afastando sem notar muito e vai se intoxicando de coisas tipo essas do mundo, as coisas longe de Deus que o mundo adota, prega, fala, tudo. É uma tristeza isso. E às vezes não percebe bem porque o crente consegue manter um nível de comprometimento com Deus e com o povo dele, razoável, dá um bom testemunho de vida, contribui com a sua igreja financeiramente, ajuda um missionário aqui e acolá, razoável, tem uma vida no lar saudável, com os filhos, com a esposa, com o marido, tudo bem. Então, eu não vou dizer aqui, mantenha as aparências, porque seria muito mais forte do que eu estou querendo dizer. Porque um crente desse não tem só aparência para mostrar. Ele tem, de fato. Ele tem amor a Deus, ele tem interesse em servir a Deus, ele ama a Deus. Então, não é questão de aparência somente, não. Seria muito mais forte. Claro que tem aqueles crentes assim, ou que se chamam crentes. Não estou falando deles, não. Estou falando de crentes tidos como crentes sérios, vamos chamar dessa forma, e que levam a vida cristã de uma maneira razoavelmente a sério e tudo, mas é uma mistura com o mundo, é um vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, é uma cabeça confusa, a gente nota claramente, confusa, não sabe direito as coisas, não sabe para onde vai muito bem, ama Deus e gosta da igreja, por outro lado, tem isso, aí começa a falar de motivos e motivações e coisas que já é mundo, não pecaminoso, mas mundo no sentido de não valorizar as coisas de Deus, não crer no poder de Deus, eu não posso isso porque assim aquilo, eu não me envolvo aqui porque assim isso, aí começa a mostrar que não crê muito, que Deus pode compensar aquilo, se a pessoa mostrar um super compromisso aqui, Deus compensa as ausências que vêm de lá. Não, porque aqui eu tenho que ir, se eu faltar aquilo, a empresa, o negócio, a família, o filho e tal. Aí joga um peso aqui Mundo. Porque a sua família é coisa do mundo. Pastor, agora o senhor me ofendeu. Tá bom, então ofendi a mim mesmo, porque eu também tenho família. Tenho mulher, tenho filhos, tenho netos. É do mundo. Porque lá no céu eu não vou ter mulher. Você vai? Você vai ter marido lá no céu? Você vai ter filho lá no céu? Então é do mundo. Sua família é do mundo. E o fato de ser do mundo não quer dizer pecaminoso. É claro que não. E não é esse o sentido que eu estou colocando aqui. É no sentido que tem a ver com as coisas passageiras. É isso que eu estou dizendo. Gosto de tirar do contexto, já viu, né? Deixa tirar quem quiser tirar aí. Eu sei o que eu estou falando. E você está vendo o contexto que eu estou dizendo aqui. Então, quando você valoriza mais as coisas, qualquer coisa do mundo, mais do que valoriza Deus, mesmo que as coisas do mundo sejam não pecaminosas e sejam coisas que Deus tem interesse, como Deus tem interesse na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos, se no seu emprego, ele tem interesse nisso. Está cheio de instruções bíblicas para você saber cuidar dessas coisas devidamente, mas nunca no sacrifício da supervalorização para a companhia do próprio Deus. Nunca troque a companhia de Deus intensa por qualquer coisa aqui que você acha que vai explicar e convencer a Deus. Não vai explicar, não vai convencer a Deus e vai passar a vida todinha sendo um crentezinho meio assim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é tudo o que eu tinha a dizer hoje, de manhã. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo seja mais valorizado em nossas vidas. Tua presença muito mais valorizada em nossas vidas. Tua companhia. E que o mundo nos atraia menos, mesmo o mundo no sentido altamente saudável. As relações familiares e tudo mais. Sei que toquei em ponto muito delicado. E espero ter tocado de uma maneira correta e que teu Espírito aplique de uma maneira correta para termos crentes muito mais inconformados com a tua companhia, porque querem mais e mais e mais. E ao fazer isso, estarão te honrando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado por Moisés. Amém.